E chegou, Mônica está aqui comigo no estúdio. Tudo bem, Mônica? Boa tarde.
Tudo bem, vocês, ouvintes da CBN, Letícia, tudo certo?
Tudo certo. Vamos lá, então. Vamos começar pelos cachos.
Exato. Vamos falar sobre um tema que afeta grande parte da população brasileira, né, mundial, mas em especial brasileira, né, porque nós temos muito sangue negro, né, uhum. Africano, embora muitos neguem, mas temos, uhum. né, como grande maioria. E eu vou falar um pouquinho, sentindo na pele, com um pouco de lugar de fala disso, tá, uhum. que eu já lutei muito contra os meus cachos, eu já tive questões emocionais ligadas a ele, que na verdade me foram imprimidas, que eu não tinha originalmente. Uhum. Então, assim, eu era uma menina de cabelo ondulado, com uma onda muito leve, parecia, quer dizer, quando criança, eu tinha os cachinhos e meus pais cortavam curtinho o meu cabelo, quase Joãozinho. Uhum. Então, meus cachos eram bem, muito curtos. Aí, esse cabelo cresceu, ficou um ondulado, assim, aí era um chanelzinho que chamavam de cabelo ajeitado. Na adolescência, com a mudança hormonal, esse cabelo cacheou, e aí eu comecei a gostar, me reconhecer naquilo, achar que a minha personalidade tinha a ver com aquilo. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu era uma menina que gostava muito de tomar sol. Já sou morena, sou filha de pai baiano, de avô materno também baiano. Então, eu sou muito miscigenada, né? Uhum. Então, assim, tem beleza árabe, tem beleza francesa, tem italiana, tem muita, muito miscigenada. E o cabelo também, né? Uhum. Por conseguinte, também. Bom, nessa ocasião, minha avó que penteava o cabelo da gente, nessa época e quando criança e até a pré-adolescência, e fazia os penteados, escovava, ela, assim, italiana, branca, de olho azul e tal, me incutiu muito, ela falava assim muito pra mim, eu falo isso sem mágoas, tá? Adorava minha avó, maravilhosa, mas na sua ignorância, né, ela falava assim, vai pentear esse cabelo, menina, esse cabelo ruim. E a gente vai internalizando isso,
que
sabe?
A gente ouviu isso, né, ao longo
Exatamente. Muitas meninas ouviram e meninos ouviram isso e tomam para si aquele fato. Então, eu gostava do meu cabelo, mas aquilo me feria de alguma uhum. forma. E, ao mesmo tempo, eu descobri, através de uma amiga, que outras amigas, pelas minhas costas, me chamavam de Domis, entre aspas, porque eu vivia bronzeada e com o cabelo cacheado ativado. Eu gostava, mesmo que não existissem, naquela uhum. época, cabelos, produtos, né, para esse tipo de cabelo, eu usava o natural e era taxada dessa forma, ou seja, uma forma totalmente depreciativa, uhum. preconceituosa, associada às pessoas, né, de baixa renda, e eu não tinha nenhum problema com isso, porque eu acho que é uma profissão tão digna quanto qualquer outra.
Uhum. Era mais tá? pelo tom.
Exatamente. Né? Era
a
o tom.
Maneira como...
Exatamente. Uhum. E, assim, corta para a história da Bela Campos, uhum. né? Então, nós já falamos aqui das belezas do Vale Tudo, uhum. né? E a Bela... empoderadíssima, né? Ela é aquela, a vilã Maria de Fátima, na novela Vale Tudo. E ela, quando fica rica ou deseja ficar rica, ela corta o cabelo curto. A gente já falou do corte dela, que eu acho bacanérrimo, super adequado para cabelos cacheados, inclusive. Uhum. Ela recebeu uma enxurrada de críticas e de ataques na internet, dizendo que ela tinha ficado rica, mas continuava com cara de pobre. E ela vem à tona dizendo o seguinte... que pobre porque o cabelo é cacheado, então é aquilo que a gente estava dizendo. Isso é uma construção social, uhum. eurocentrada, né? Uhum. São pessoas te convencendo dia após dia de que você só é bonita se você for loira, se você for branca, se você tiver olhos azuis, se você tiver cabelos lisos e longos. Uhum. Então, assim, não tomem isso para vocês. Existe cabelo lindo e bem tratado em qualquer curvatura, uhum. seja liso, ondulado, cacheado ou crespo.
E a gente vem vendo uma crescente desse movimento, né, transição capilar, esse empoderamento das mulheres de adotarem mesmo o seu cabelo, né, não querer se moldar nos padrões. E aí a gente vê a indústria indo junto, trazendo mais produtos para isso, mas será que é suficiente? Daí fica esse movimento, né? Aí as pessoas com esse tipo de ataque, da onde que está vindo, né? Não é só a indústria.
Está vindo do ódio, está vindo dos preconceitos, né, que a gente precisa quebrar. Então, cada vez mais, se eu pudesse ser uma voz no sentido de empoderar essas mulheres em relação às suas ondas, aos seus cachos. Eu mesma passei por transição capilar na pandemia, deixei de fazer progressiva. A gente vai se convencendo, né? E eu já mencionei aqui que algumas vezes que eu faço escova nos meus cachos, né? Porque você sabe que eu adoro e adoto tal, vim toda cacheada hoje. Uhum. E eu adoro meu cabelo cacheado, meu marido adora, acho que tem tudo a ver comigo, prefere, inclusive. Mas quando eu ainda hoje eu faço escova ou faço babyliss, agora tá com cara de dona de salão. Porque a dona de salão tem que ter cabelo liso, porque o liso é tido como saudável, bem tratado e elegante.
Tá muito enrustido.
Exatamente.
Jogam esse discurso e às vezes nem percebem que estão reproduzindo esse discurso.
Exatamente. Então nós temos que quebrar esse paradigma, tá? Uhum. E esse estigma é entender que o cabelo é bonito do jeito que ele é, sim. Tá? Uhum. Apenas você tirando o melhor proveito dele. É. E aí, falando assim, eu quero falar um pouquinho sobre o ponto de vista do visagismo, o que, que o cabelo ondulado, cacheado, crespo representa, tá? E depois falar um pouco tecnicamente sobre cuidados, né, e classificações e ferramentas. Talvez até seja pouco um programa, né, Letícia, para
tudo
isso.
A gente vai ter que dividir, vamos lá, então.
Não tem problema, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o olhar do visagismo. Tá? O cabelo liso passa autoridade, aquilo do retilíneo, do sério, da credibilidade, do rígido também. Uhum. Tá? As ondas passam feminilidade, sensualidade. Tá? Então, está muito ligada ao sensual, ao feminino, ao etéreo.
Curvas, né?
Exato, as curvas, que reproduzem as curvas femininas e tudo isso, tá? O cacho, por sua vez, quando mais largo, ele ainda representa isso do ondulado, tá? Mas um pouco mais da nossa referência infantil, porque as pessoas, quando crianças, têm seus cabelos em formas mais naturais, né? E eu aprendi na primeira versão do visagismo que eu aprendi, que dava uma ideia de confusão também o cabelo crespo e cacheado. E hoje eu prefiro abolir isso e entender que isso é uma questão de personalidade. Que a pessoa que se assume cacheada ou crespa, ela tem um plus de personalidade e de autenticidade também. Então, isso chega à frente. É um cabelo que chama atenção. Goste você ou não. Pro bem ou pro mal, ele é um cabelo que chama atenção. Então, se você não é a pessoa que quer ficar no fundinho do armário, no cantinho da sala, adote e adore também os seus cabelos, suas ondas e cachos, tá? Então, sob o olhar do visagismo, é basicamente isso. Agora, tecnicamente falando, né, Lê? Os cabelos são classificados, tá? Os com curvatura, né? Entre ondulado, cacheado e crespo, tá? Ou seja, índice 2, 3 e 4. Ondulado são 2, e aí a gente tem A, B e C. Cacheados, 3, A, B e C. E crespos, 4, tá? Na verdade, eu acho que a classificação de A, B e C, a gente até fez um curso sobre isso ontem no salão, é até irrelevante, porque você pode migrar de um produto para o outro, de uma classificação para outra, em primeiro lugar. E em segundo, porque a mesma pessoa tem várias texturas dentro do mesma cabeça. Como você me reportou, que embaixo o seu enrolado e às vezes em cima ele parece um liso armado.
Liso armado, é bem difícil.
Né? Então, você pode escolher o seguinte, ou alisar um pouco a parte de trás, ou ondular e ativar mais as ondas ou cachos da parte superior dele. Por que que esse cabelo não enrola, não ondula na parte de cima? Porque ele fica ali exposto a agentes físicos, agressões físicas, como vento, sol, poluição. Então, isso também tira um pouco a memória genética desse cabelo. E aí, você usando os produtos adequados, você ativa essa memória genética e a recupera. Tá? Então, é uma forma também de você trazer, então, tentando ondular e enrolar a parte que é mais lisa.
Bacana. E os cuidados?
Então, de que forma a gente pode fazer? Existem ferramentas próprias para isso, então escovas muito diferentes, né? Tem a tipo a Tangle, tem a Polvo, tem umas que são mais estreitinhas que você cacheia mais, usa...
Ah, essa Polvo é aquela que é uma...
De plástico com as garras abertas.
Três garras, assim? Elas são maiores, né? Para que você
separa
a mecha assim... E aí depois você
ativa,
que é isso. Pegar da ponta para baixo e levantar até a raiz, assim.
Exatamente.
Meio afofando.
Isso, afofando. É. Sendo que, se você pegar da ponta em direção à raiz, subindo isso, você vai ter um fator encurtamento, que é uma característica... Aliás, falando de características das ondas cachos e crespos, tá? O cabelo liso, ele tem uma configuração de arredondado, tá? A estrutura dele é arredondada dentro do couro cabeludo ali, né? E a estrutura do cabelo cacheado é achatada. Em razão desse efeito meio cotovelo ali, dessas áreas de atrito, você não consegue transferir tanto a oleosidade produzida na raiz até o comprimento e as pontas. Então, ele acaba sendo, por conseguinte, um cabelo... Via de regra, mais ressecado, mais poroso, tá? Porque você não consegue transferir essa oleosidade, primeiro fator. Segundo, geralmente as pessoas lavam um pouco menos o ondulado cacheado, porque ele não produz tanto sebo no couro cabeludo.
Dura mais, a gente fala.
Dura mais, exatamente. E aí, não há transferência tão grande disso. Então, como você não lava tanto... ele vai ficando com mais poeira, mais ressecado ali no comprimento e nas pontas também, tá? Então, você pode minimizar isso de várias formas, tá? Então, como cuidar desse cabelo? Então, usando as ferramentas certas, como nós falamos aqui. Então, a lógica é a seguinte, quanto menores forem os pentinhos e as escovas, mais cacheado vai ficar. Quanto maiores, mais ondulado e maiores as mechas também.
Eu vi hoje um vídeo na internet de uma escova, era tipo uma concha, ela não era reta, ela era mais onduladinha,
isso,
assim.
Abaulada, né?
Abaulada, isso. E daí ela pegava uma mecha do cabelo, passava e deixava ele bem solto, assim, e de repente ele ia...
Enrolando sozinho, exatamente.
O cabelo era natural pro cabelo, porque o cabelo já era assim.
Exatamente.
E ele enrolava no seu cacho. Então, olha para as coisas, né, as técnicas e as ferramentas que a gente tem. Antigamente, parece que a gente não via essas.
Não via? Era um mercado ignorado.
Era um mercado que não existia. E hoje a gente... consegue encontrar essas coisas muito facilmente para aprender a finalizar o cabelo. Né?
Sim, e com a proibição da Anvisa de alguns itens, né? O formol, o ácido glioxílico e tal, tende a aumentar ainda a transição capilar e as pessoas aceitarem o seu cabelo. E a gente espera que isso aconteça realmente. Então, outra forma de você transferir e transportar essa oleosidade para a ponta é você fazer muita umectação. Então, você usar blend de óleos vegetais... e alguns até essenciais, carreados por esses vegetais, junto com os vegetais. E também manteigas. Então, karité, murumuru, licuri. Tem vários ativos, inclusive nacionais, marcas nacionais veganas fantásticas, tá? Inclusive, é um cabelo que gosta muito do bioativo. Inicialmente, você fica ali viciado nos produtos sintéticos, porque ele traz aquele efeito de esmaia cabelo, inicialmente. Só que, por outro lado, fica impregnado. E você tem uma falsa sensação de saúde.
Tem aquela coisa do efeito rebote também, que o pessoal fala no cabelo. Às vezes você usa um produto que acha que ele foi milagroso, mas depois ele resseca, faz o efeito contrário.
Exatamente. É exatamente isso que acontece. E aí, cada vez mais esses ativos naturais que nós, no Brasil, nós temos, assim, uma variedade incrível de ativos que são fantásticos, né? As castanhas e tudo, que são super amigas desses cabelos, né? Lembrando também que a alimentação e a ingestão de água são fatores fundamentais para a saúde capilar, né, Lê?
Tem que estar com a saúde em dia, né? Vai refletir totalmente cabelo, unha, tudo isso, né?
Com certeza, atividade física, higienização adequada. Então, a gente tem que cuidar muito também quando faz dreads ou tranças, para, primeiro, não produzir alopecias por tração. Porque essa tração, ou
quando
de mega hair...
muito o cabelo.
Exatamente.
Né? Rabo de cavalo, às vezes aquela pessoa que usa muito rabo de cavalo pode quebrar mais
muito
o cabelo.
Rabo, clean
agora
girl.
O clean girl, todo
isso.
Mundo só usa o coquinho. Tem que deixar o cabelo, né?
Exatamente. Respirar. E aí, gente, eu venho na contramão dizendo que um cabelo volumoso, armado... com frizz controlado, com cara de nutrido, de cuidado, pode sim ser muito elegante. Você não precisa estar toda controlada, então não precisa ser o controle a sua palavra de ordem para você ser elegante.
Muito bem, muito bem. Mônica, É isso? Até extrapolamos isso aqui para você.
Extrapolamos, né, Lê? E aí eu só queria deixar uma mensagem para todas onduladas, ondulados e cacheados, tá, gente? Assumam. E se você quiser alisar, também tá tudo bem, mas faça-o de forma segura. E pense que cada escolha uma renúncia, tá? Que o cabelo ondulado e cacheado é um cabelo com personalidade e vontade própria. Há dias em que ele vai ter mais frizz, dias menos, nós precisamos normalizar isso também, tá? Mas que você pode minimizar esses efeitos indesejados e ter o cabelo do seu sonho, sim. Então, cacheada, ondulada, não é do limão faça uma limonada, isso não é o limão. Tá? Isso é a coroa da leoa, é a juba da leoa, a coroa da rainha, e a gente deve incorporar isso.
Isso aí, muito bem, amei. Mônica, muito obrigada, até a próxima semana e vamos falar de ondas?
Opa, bora, então, vamos. Tá bom?
Combinado.
Beijos e até a próxima.
Tchau, tchau.